faz um grande efeito, licor de avião. E toda velhice se acaba, se der catuaba pra um velho tomar. Meu tio bebeu lá na Lino e saiu tinindo pra ir furunfar. Atenção, rapaziada, o Boteco do Arlindo com nova direção, inaugurando a fase de Macopé indígena e a flora medicinal.
João Nogueira no Boteco do Arlindo, antes Ney Mato Grosso cantando Martinho da Vila, ex-amor.
A Cultura FM apresentou Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
Versos no ar.
Versos no ar.
Marajó dos olhares. Olhar a floresta sem saber seu nome, seu tempo, sem mensurar sua imponência. E naquele instante, naquele olhar, olhando a floresta, não há quem seja mais importante. Eu sou Pedro Preto, poeta paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos. As circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas.
Muito bom dia. Em Belém, a temperatura neste momento é de 25 graus. Hoje, sexta-feira, sextou, dia 7 de fevereiro de 2025.
Muito bom dia, já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira.
E Maria Vitória Egues, e não esqueça de baixar o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação.
Anote também o nosso WhatsApp, o 98563-9937, repetindo, 98563-9937.
Vamos aos destaques desta edição.
Conheça as principais fake news sobre vacinação e a importância da campanha de imunização.
Prefeitura de Belém realiza coleta agendada de entulhos.
Defensoria Pública do Pará estabelece parcerias com universidades em Belém para atendimento ao público.
Remo deu vexame na Copa Verde. Jogando no Baenão, já foi eliminado. Paysandu viaja amanhã para o jogo de domingo, lá em Bragança com o Bragantino.
E ainda tem as notícias pelo mundo no Giro Internacional. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
A gente começa o Jornal da Manhã com uma notícia que quem precisa ir de um advogado e não tem dinheiro para contratar um profissional, certamente muitas pessoas têm esse problema, Maria Vitória. Mas existe uma solução. A Defensoria Pública do Estado do Pará.
E agora está mais fácil Vieira conseguir o atendimento graças à parceria que o órgão tem com várias universidades no estado. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
Moradores de Belém que precisam de advogado, mas não têm condições de pagar, podem recorrer ao serviço oferecido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, agora em parceria com diversas universidades da capital. Os agendamentos podem ser feitos de maneira remota ou presencial. Usuários, alunos, professores, universidades, todos ganham com a parceria, como destaca a professora do curso de Direito e coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UNAMA, Cláudia Doce.
A parceria da Defensoria Pública com as instituições de ensino, ela é fundamental na promoção da justiça e o acesso a direitos por parte da população carente. Essa parceria ela atende a todos os envolvidos, uma vez que aos alunos das instituições de ensino é possibilitado a oportunidade de aplicar na prática os seus conhecimentos e aprimorar habilidades jurídicas, sociais e humanísticas.
O atendimento é oferecido por meio do Núcleo das Instituições de Ensino Superior e da Escola Superior da Defensoria, nos Núcleos de Práticas Jurídicas. Estudantes do curso de Direito, sob a supervisão de profissionais da área, realizam o atendimento do público sobre diferentes demandas, como ações de alimentos, incluindo pensão alimentícia para filhos e gestantes, exoneração e revisão de valores, guarda, divórcio consensual e litigioso, reconhecimento de solução de união estável, entre outros. A parceria beneficia a Defensoria porque expande o seu atendimento na capital e o torna mais rápido, beneficiando também o público, como revela a professora Cláudia Doce.
Para a Defensoria Pública, possibilita a ampliação do atendimento à população, pois conta com o apoio dos alunos e dos professores. Para a população carente, o atendimento mais rápido, haja vista que a demanda excessiva da Defensoria Pública, por vezes, atrasa, ocasiona demora no reconhecimento aos seus direitos, às suas necessidades.
Os horários de atendimento variam conforme cada universidade, com opções que vão desde o período da manhã, a partir das 8h30 da manhã, até a noite, com atendimento até as 8h30 da noite. Você pode agendar acessando defensoria.pa.def.br/conexão defensoria ou pelo telefone 3201-2727 ou ainda pelo 129. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
E olha que legal, Maria Vitória, rico em cultura, com manifestações culturais como os pássaros juninos e a vitoriosa escola de samba Boli Boli. O bairro do Guamá, em Belém, completa 297 anos.
O aniversário é amanhã e os guamaenses participam de uma programação para celebrar a data, como nos conta o repórter Gabriel Nascimento.
O Guamá será celebrado no dia 8 de fevereiro, data do aniversário de fundação do bairro. Um bairro de cultura marcado por um povo aguerrido e trabalhador. Serão 297 anos de história valorizados, relembrando como tudo começou, onde está hoje e quais são os caminhos para o futuro. É momento de destacar que o bairro é construído pelas mãos de pessoas que resistem diariamente, sempre com sustentabilidade. A celebração contará com a programação totalmente guamaense, reunindo a comunidade em uma grande festa. O evento acontece a partir das 5 da tarde deste sábado, na Praça Benedito Monteiro.
7h06.
7h06. Vida e saúde.
Alertar sobre o risco de doenças como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Esse é o objetivo da campanha Fevereiro Roxo, lançada em todo o Brasil.
O diagnóstico precoce é uma das principais orientações da comunidade médica, como você ouve na reportagem de Marcos Aleixo.
Criado para sensibilizar a população sobre doenças crônicas e progressivas, o Fevereiro Roxo traz um alerta essencial. Se não há cura, que haja conforto. O lema reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para reduzir os impactos dessas enfermidades no dia a dia dos pacientes. É o mês da conscientização sobre três doenças crônicas que afetam milhões de pessoas: o Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Embora nenhuma delas tenha cura, a prevenção e o diagnóstico precoce podem retardar sua progressão e garantir mais qualidade de vida. Portadora de fibromialgia, a pedagoga Nirlene Souza fala da experiência dela.
É um desafio levantar com essas dores que eu sinto, não consigo nem pisar no chão. E mesmo que eu tenha dormido, parece que passei a noite realizando várias atividades que sugaram toda a minha energia, sendo que essas eu preciso para enfrentar e vencer o dia. Estou tomando a medicação pregabalina de 75 ml. Até ameniza as minhas dores nas articulações, mas não tenho disposição. Não consigo realizar as mais simples tarefas. Me sinto quase inútil e já nem relato os meus sintomas para os meus parentes, amigos. Percebo que eles não entendem, né? Até alguns se compadecem, mas fica aquele ar. Eu sei que não é fácil entender mesmo. Não dá para ver. Até aparento ser uma pessoa firme e forte, mas no fundo, no fundo, estou fragilizada.
O Fevereiro Roxo traz um alerta essencial. Não esqueça, se não há cura, que haja conforto. É o lema que reforça a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento, né? E, no caso, também a redução dos impactos da enfermidade. As três doenças abordadas pela campanha são, não esqueça, o Alzheimer, uma condição de neurodegenerativa que causa perda progressiva da memória e comprometimento cognitivo. Já o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune inflamatória que pode afetar a pele, articulações, órgãos internos e o sistema nervoso. E a fibromialgia? Bom, é uma síndrome caracterizada por dores crônicas generalizadas, fadiga e distúrbios do sono. A reumatologista Rosana Cruz dá um panorama desta realidade.
O paciente ele costuma ter sensação de rigidez, fadiga fácil, muitas vezes sono não reparador, algumas vezes acompanhado de insônia, uma labilidade emocional muito grande, podendo vir associada à depressão ou à ansiedade. E o tratamento se faz com analgésicos, terapias cognitivo-comportamentais, fisioterapia, exercícios que trabalhem bastante o alongamento da musculatura e também o reforço muscular. Em alguns casos, a gente acaba lançando mão de antidepressivos para melhora do quadro clínico. Um bom Fevereiro Roxo a todos. Lembrem-se de que o diagnóstico precoce leva a um tratamento mais assertivo e a um melhor prognóstico.
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Segurança Pública.
Governo do Pará entrega 180 novas viaturas para a Polícia Civil.
O Estado investiu mais de 18 milhões para a renovação da frota, que vai melhorar as ações realizadas pela corporação. Os detalhes com Gabriel Nascimento.
De acordo com os dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o Pará tem tido sucessivos resultados positivos no combate à criminalidade. E para continuar a colher bons frutos na segurança pública, o governo do Pará entregou 180 novas viaturas para a Polícia Civil. O Alame Machado, secretário de Segurança Pública, destaca que é importante conceder os meios para que os policiais possam desempenhar o melhor por todo o Estado.
Essas viaturas estão sendo entregues para a Polícia Civil para que possam ser distribuídas em todas as regiões do Estado do Pará, em todos os lugares em que a Polícia Civil presta seu serviço à sociedade, para que os nossos policiais tenham o melhor instrumento para prestar assim, o melhor serviço para cada cidadão paraense. O Pará é um dos únicos estados do Brasil que fechou o sexto ano seguido de redução da criminalidade. Inclusive, nós iniciamos o sétimo ano de gestão, janeiro, agora 2025, com o melhor mês de toda a linha histórica. Não só o melhor mês de janeiro, mas o melhor mês de todos. Desde janeiro de 2010, todos os meses, este mês de janeiro foi o melhor de todos.
O secretário de Segurança Pública finalizou o discurso ressaltando que estes menores índices de criminalidade demonstram que as forças de segurança estão no caminho certo e sendo referência para todo o Brasil. O governador Helder Barbalho comenta a importância desta aquisição de novas viaturas para a Polícia Civil.
Nós estamos a cada ano fazendo reduções importantes, salvando vidas, reduzindo a criminalidade. E acabamos de fechar o mês de janeiro com o melhor número de redução de criminalidade da história de todo o estado do Pará. Para se ter uma ideia, os meses do ano de 2018 chegavam até 400 homicídios. Nós fechamos o mês de janeiro com 142. Ainda temos muito para fazer.
As unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana, Diretoria de Polícia do Interior e Diretoria de Polícia Especializada foram contempladas com as novas viaturas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 12 minutos.
7 e 12.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Belém divulga serviços de coleta de entulho.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã, com José Vieira e Maria Vitória.
Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro. Indústrias que fazem a diferença.
Os 50 anos dos discos Joia e Qualquer Coisa, de Caetano Veloso. A cantora Ana Clara, o desenhista sonoro Léo Bittar, o ator Marton Maués e o jornalista Adriano Melo são os nossos convidados no Brasil Brasileiro.
Na contracapa está escrito, no Qualquer Coisa, a outra metade é Joia, e no Joia está escrito, a outra metade é Qualquer Coisa.
Eu curto que ambos têm regravações dos Beatles.
A censura da capa do Joia.
Ainda é muito Joia ouvir Qualquer Coisa de Caetano.
Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música. Neste domingo, 1 da tarde.
É conversando que a gente se entende.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, tempo nublado com chuva de manhã, temporal à tarde. À noite, as nuvens diminuem e não chove. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Cametá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 15 minutos.
7 e 15.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
A gente começa esse bloco, Maria Vitória, informando que fazer um curso de inglês e se tornar fluente no idioma pode fazer muita diferença no mercado de trabalho.
Aumento da rede de relacionamento e mais oportunidades. Saiba quais os impactos para as diferentes áreas na reportagem de Marcos Aleixo.
Dados de uma agência de recrutamento revelam que o estagiário ou trainee com inglês fluente ganha mais que o dobro do que o colega de função com inglês básico. Profissionais com diploma de curso superior recebem 65% a mais e, se for diretor, 90% a mais. Mesmo que o inglês não seja a língua mais falada do mundo, perde para o mandarim e para o espanhol. É, definitivamente o idioma mais usado no ambiente corporativo, principalmente nas áreas da ciência e da tecnologia. A professora de inglês, Dayana Ramos, esclarece melhor a oportunidade para quem domina o idioma.
O inglês é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Está atualizado, é fundamental no mercado de trabalho atual. E muitas informações importantes, como artigos científicos, cursos, palestras e conferências, são disponíveis apenas em inglês. Quem domina o idioma tem acesso direto a essas fontes de conhecimento e conseguem acompanhar as tendências e inovações na sua área. Outro ponto importante é o networking. Saber inglês permite construir uma rede de contatos internacional, o que pode abrir novas oportunidades e parcerias profissionais. Participar de eventos globais, trocar experiências com pessoas de diferentes culturas e aprender com especialistas de outros países são algumas das vantagens de quem tem fluência no idioma.
O domínio da língua universal já deixou de ser um diferencial para se tornar um pré-requisito em vagas no mercado de trabalho, podendo garantir salários mais altos. Com a crescente queda de fronteiras que permite que profissionais trabalhem de forma remota para empresas estrangeiras, o inglês ganhou ainda mais força. Embora a maioria das escolas de ensino fundamental e médio ofereçam aulas de inglês, nem todo mundo consegue fazer aulas em escolas especializadas ou com professores particulares. Mas não é só pagando por aulas extras que é possível estar à frente. Por exemplo, assistir filmes legendados e procurar fazer leituras em inglês também são boas alternativas para quem se preocupa com o futuro. Não deixe para depois e aprenda como aprimorar o seu inglês. Dayana Ramos dá algumas dicas para o aprendizado.
Estudar inglês não precisa ser um processo pesado ou cansativo. Quando o ambiente de aprendizado é leve, dinâmico e acolhedor, os alunos se sentem mais motivados a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades naturais de aprender um novo idioma. Em resumo, um bom curso deve oferecer personalização, prática constante de conversação, recursos modernos e um acompanhamento próximo. Mais do que ensinar inglês, ele deve ajudar cada aluno a alcançar seus objetivos de forma prática e personalizada, tornando o processo de aprendizado uma jornada leve e transformadora. Um bom curso de inglês precisa ir muito além do conteúdo tradicional de livros e aulas expositivas.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
Vamos saber o que é notícia nos municípios paraenses, no Giro do Interior, com Igor Oliveira.
A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia Civil da Vila dos Cabanos, realizou a Operação Ingratos, que resultou na prisão de um homem suspeito de roubo em concurso e também de crime de estupro. Os crimes ocorreram em 4 de outubro do ano passado na Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, região metropolitana de Belém. Segundo as investigações, o suspeito teria pedido ajuda financeira à vítima, roubado o celular, exigindo o pagamento via transferência Pix e, por fim, abusado sexualmente dela. A prisão foi realizada na Estrada Velha do Cafezal e o investigado foi conduzido para a Delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Hoje, o governo do estado, por meio da Companhia de Habitação do Pará, Coab, entregará 661 títulos de regularização fundiária para famílias de redenção na região de integração do Araguaia. Serão beneficiadas famílias dos bairros de São José, com 487 títulos, Serrinha 90 títulos e Bela Vista com 84 títulos. Os títulos de propriedade dos imóveis emitidos pela Coab são entregues, registrados em cartório e sem nenhum custo para as famílias beneficiadas. A ação será realizada pelo governador Helder Barbalho. Com supervisão de Gabriel Nascimento, Igor Oliveira para o Jornal da Manhã.
Município de Belém divulga serviço de coleta de entulho na cidade.
Saiba como solicitar a retirada dos resíduos e o limite permitido para a coleta com o repórter Marcelo Alencar.
Hoje a cidade soma mais de 200 pontos críticos de descarte irregular. A secretária municipal de saneamento, Thaíta Martins, fala sobre a função e os benefícios desse serviço.
O serviço de disque entulho é um serviço gratuito oferecido pela Prefeitura de Belém
através da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana, para coleta de até 1 metro cúbico de entulho. A finalidade desse serviço é evitar o descarte irregular de resíduos, de pequenas obras, reformas e podas, para que dessa forma a gente possa ter nossa cidade mais limpa, mais segura e organizada. Esse serviço reduz o risco dos alagamentos, o entupimento de bueiros, a proliferação de pragas e, principalmente, a obstrução de vias, além de melhorar a qualidade de vida da nossa população.
Além de câmeras de monitoramento, a Prefeitura ainda promoverá ações de educação e conscientização ambiental junto a equipes de fiscalização que realizarão notificações e aplicação de multas. A secretária municipal de saneamento, Thaíta Martins, explica como o serviço pode ser solicitado.
Esse serviço ele pode ser solicitado por moradores que precisam descartar pequenas quantidades de entulho, como restos de construção, pequenas reformas, resíduos de poda, desde que o volume não ultrapasse 1 metro cúbico. De forma mais clara e didática, 1 metro cúbico pode ser comparado ao volume de uma caixa de água de até 1.000 litros. Para solicitar esse serviço de disque entulho, basta que a população entre em contato através do WhatsApp 98405-3100, em horário comercial. Feito esse pedido, a Prefeitura tem até 72 horas para agendar a coleta e informar a data prevista para a retirada do material. Quais são as informações que a população precisa fornecer durante esse atendimento? Informar o volume de material que será retirado e o seu endereço completo com o número da residência.
Atualmente, a cidade conta com o ecoponto do canal São Joaquim, que recebe entulho, óleo de cozinha, vidro, plástico, papel e metal. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sábado. Nos próximos meses, ainda serão instalados 4 novos ecopontos na cidade. Marcelo Alencar para o Jornal.
Giro Internacional.
Agora vamos às notícias que foram destaques pelo mundo num giro internacional com Gabriel Nascimento.
Ministério da Defesa israelense, com auxílio do Exército, vai preparar um plano de saída voluntária para os cidadãos palestinos. Ideia esta que surgiu após polêmica declaração do presidente norte-americano Donald Trump, que alegou querer assumir o controle da faixa de Gaza, algo que foi repudiado de forma quase unânime pela comunidade internacional. Este domínio sobre o território palestino, caso aconteça, vai significar o reassentamento de mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza. Sean Diddy Combs, acusado de drogar e estuprar mulheres em hotel de Donald Trump e também outros escândalos perturbadores, fez ameaças a Daniel Evans. O ex-executivo da música e antigo funcionário de Diddy o acusa de tê-lo ameaçado de morte na década de 90, algo que também foi reforçado por diversos ex-assistentes e produtores que trabalharam com o artista. Quase 3 décadas depois, o legado do rapper está em ruínas, enquanto ele está preso aguardando julgamento por tráfico sexual e associação criminosa. O governo dos Estados Unidos está sendo acusado de espalhar desinformações a respeito do Canal do Panamá. De acordo com José Raul Mulino, presidente do país que liga a América Central ao Sul, é mentira a declaração do Departamento de Defesa americano, que diz que as autoridades estadunidenses podem passar pelo canal sem pagar taxa. Falando a jornalistas, o líder do executivo panamense foi enfático ao demonstrar rejeição absoluta a estas afirmações. Trump acusou o país centro-americano de cobrar taxas excessivas para o uso da passagem comercial, uma das mais movimentadas do mundo. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 26 minutos.
7h26.
Trânsito no Jornal da Manhã.
Notícias de trânsito no Jornal da Manhã, já aqui no estúdio com a gente, Gabriele Borges, que tem informações aí, 3 acidentes, Gabi, nesta manhã de sexta-feira. Está complicado o trânsito na Grande Belém, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Vieira. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É, Vieira, a gente registrou 3 acidentes de trânsito. O primeiro na Artur Bernardes, próximo ao canal do Una, deixando o trânsito moderado com uma média de 21 quilômetros. Na Pedro Álvares Cabral, sentido Belém, trânsito moderado desde a Ponte do Galo até próximo ao meio a meio Marizal, com uma média de 23 quilômetros. E no sentido contrário, segue tranquilo. Entretanto, na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo a Comar, acidente de carro, deixando o trânsito intenso, com uma média de 16 km por hora. Sentido oposto, segue tranquilo. Acidente também na João Paulo II, no entorno do Parque do Tinga, deixando o trânsito intenso até a Travessa Mauriti, com velocidade média de 15 km por hora. Ainda na João Paulo, com trecho que cruza Doutor Freitas, sentido perimetral, trânsito intenso com uma velocidade média de 6 km por hora. Na Almirante Barroso, sentido Belém, trânsito intenso desde o trecho próximo elevado e moderado até o Bosque, com uma velocidade média de 20 km por hora. Na Júlio César, sentido Belém, trânsito intenso no trecho que pega Brigadeiro Protásio até o cruzamento da Doutor Freitas, com velocidade média de 10 km por hora. E na BR-316, sentido Belém, trânsito intenso desde a Faculdade Católica até próximo ao túnel do entroncamento, com intensidade próximo ao Shopping Castanheira, com velocidade média de 13 km por hora. O sentido oposto segue tranquilo. É com você, Maria, com você, Vieira.
Muito obrigado, Gabriele Borges, com as notícias de trânsito aqui no Jornal da Manhã. 7:28.
7:28.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Confira nossa agenda cultural do final de semana.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã, com José Vieira e Maria Vitória.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Bar dos Balanços do Rock, aqui é o Arthur Castro e eu tô passando aqui pra te falar que neste sábado, 8 de fevereiro, 4 da tarde, vai ter Balanço do Rock ao vivo. Quem vai tocar na mais tribal de todas as festas é a banda Chorume, de Parque Arena. Então não perde, é neste sábado, 4 da tarde, ao vivo, aqui na 93,7, no portalcultura.com.br e no app Cultura Rede de Comunicação.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 2 da tarde, maré alta às 7:30 da noite. Em Salinas, a baixa mar acontece às 9:30 da manhã, maré alta às 3:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 1:30 da tarde, maré alta às 7:00 da noite.
Alma. 7:30.
7:30.
Dicas culturais.
Festival de Curta Capiranga realiza a primeira edição com foco na inclusão e valorização do audiovisual em Castanhal.
O evento reúne cineastas e novos talentos. Inscrições para estudantes seguem até este domingo. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
O cinema brasileiro ganhou um novo espaço de expressão com o Festival de Curta Capiranga, que acontece nos dias 13 e 14 de março em Castanhal, região metropolitana de Belém. O evento, voltado à valorização do audiovisual local, ao estímulo do intercâmbio cultural e à formação de novos talentos, reúne cineastas, estudantes e entusiastas do cinema de todo o Brasil. As inscrições gerais já estão encerradas, mas os estudantes ainda podem garantir sua participação até o dia 9 de fevereiro, como revela o produtor executivo do festival, Arão Neves.
Nós estamos com expectativas ótimas para o festival. As nossas inscrições para filmes profissionais já se encerraram, tanto na categoria de filme brasileiro quanto na categoria de filme profissional castanhalense. Mas ainda estão abertas as inscrições para a categoria que é de filmes estudantis castanhalenses. Então, os estudantes da cidade de Castanhal, que porventura se interessarem aí pelo audiovisual e quiserem se aventurar, podem escrever os seus filmes. Vai ter uma premiação que é um kit de cinema.
O evento contará com exibições de curta-metragens em quatro categorias principais: ficção, documentário, animação e produções de estudantes de escolas públicas de Castanhal. As categorias destacam narrativas diversas e incentivam a participação de cineastas amadores e profissionais de todo o Brasil, especialmente aqueles que têm o desejo de contar histórias autênticas e transformadoras. A expectativa é marcar presença no audiovisual do Norte e valorizar o cinema feito no interior do estado, como destaca a gestora do projeto e coordenadora pedagógica do Curta Capiranga, Bianca Neves.
Acho assim, que tem que dar um destaque numa perspectiva mais local global, entendeu? Não falar só de Castanhal, né? A gente quer ser uma referência de festival de cinema no Norte e no Brasil, né? Então, acho que a relevância, né, desse festival no âmbito nortista é você conseguir valorizar a produção cinematográfica dos interiores do estado do Pará, né? E também valorizar festivais que são feitos no interior do estado do Pará.
O nome do festival é uma homenagem à riqueza histórica e cultural da região amazônica, tendo como inspiração o rio Capiranga, cujo nome em tupi-guarani significa folha vermelha. A iniciativa também celebra a memória dos povos indígenas Tupinambá e a preservação dos rios Apeú e Capiranga, promovendo um elo entre a tradição local e a inovação tecnológica. Estudantes de Castanhal podem se inscrever até o domingo, dia 9 de fevereiro, através das redes sociais do evento, no @curtacapiranga. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
O município de Belém registra baixa procura pelas vacinas contra a gripe. Cerca de 280 mil doses ainda estão disponíveis e a campanha foi prorrogada.
Um dos motivos apontados é a disseminação de fake news, um problema de saúde pública, como conta o repórter Gabriel Nascimento.
O movimento antivacina é muito antigo e se baseia numa ampla gama de críticos que difundem teorias da conspiração anticientíficas como uma forma de oposição à vacinação pública. Isto é algo que existe desde os primórdios das primeiras campanhas de imunização. Porém, na era pós-globalizada da internet, estas fake news possuem uma adesão muito maior. Lana Xantipa, enfermeira do Programa Municipal de Imunizações da SESMA em Belém, fala sobre as notícias falsas mais frequentes referentes à vacinação.
Está relacionado, por exemplo, à vacina contra a influenza, dizendo que a mesma pode causar a gripe. E isso não procede, é falso. E o motivo é simples, porque a vacina ela é composta por vírus inativados, né, fragmentados, ou seja, ela não é capaz de causar a doença. Outra notícia falsa que é divulgada, por exemplo, que a vacina da gripe ela não pode ser aplicada contra outras vacinas. E isso também não procede, é falso.
A vacina da gripe pode ser aplicada juntamente com outros imunizantes. algo reforçado pelo próprio Ministério da Saúde. Lana Xantipa, enfermeira do Programa Municipal de Imunizações da SESM em Belém, destaca que é falsa a ideia de que as vacinas carregam vírus e fungos do câncer.
O Ministério da Saúde ele reitera que todas as vacinas são seguras, passam por rigorosos testes e análises antes de serem aplicadas a toda a população e não há nenhuma comprovação científica de que elas podem desenvolver cânceres ao serem vacinadas. Assim também como é falso dizer que as vacinas contra a Covid estão relacionadas, por exemplo, à transmissão do HIV. Essas mensagens são mentirosas nas redes sociais, até porque as vacinas contra a Covid elas não estão relacionadas, né, à transmissão do HIV.
A informação de que as vacinas da Covid transmitem HIV é erroneamente atribuída a estudos realizados no Reino Unido. Assim como também não existe a possibilidade da vacina da tríplice viral causar o autismo, outra mentira difundida pelo movimento antivacina. A SESMA reafirma que as vacinas são comprovadamente seguras e passaram por rigorosos testes e análises antes de serem aplicadas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Escola de Teatro e Dança da UFPA divulga calendário de inscrições para os cursos técnicos da instituição.
Os candidatos já podem concorrer às vagas. Saiba como se inscrever na reportagem de Marcelo Alencar.
Estão abertas as inscrições para os cursos de cenografia, dança clássica, dança, intérprete criador, figurino cênico e teatro da Universidade Federal do Pará 2025. No total, são 155 vagas, sendo uma vaga em cada curso reservada para pessoas com deficiência, PCD. O professor mestre e diretor da Escola de Teatro e Dança da UFPA, Tarek Coelho, comenta a importância dos cursos técnicos oferecidos pela instituição.
Ser um técnico em cursos das artes cênicas ele é importantíssimo para o mercado, principalmente para o mercado que está em expansão aqui em Belém, que é o mercado do entretenimento, das artes cênicas. Né? A gente está com a COP30 chegando, então é muito interessante que as pessoas possam ter essa formação e que possam se desenvolver dentro da área das artes cênicas.
As vagas serão distribuídas conforme diferentes grupos de concorrência. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado, ter idade igual ou superior a 16 anos, ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio. O professor, mestre e diretor da Escola de Teatro e Dança da UFPA, Tarek Coelho, explica como os alunos podem se inscrever.
A inscrição você pode realizar através do endereço do ceps.ufpa.br. Estarão abertas as inscrições do dia 5 de fevereiro até o dia 17 de fevereiro, encerrando às 18 horas. Fique atento ao edital, lá tem todas as informações necessárias sobre as nossas provas.
Os candidatos da rede pública ou bolsistas integrais da rede privada podem solicitar isenção da taxa de inscrição. Mais informações no site ufpa.br. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
7:39.
7:39.
Agenda Cultural.
E porque hoje é sexta-feira, é hora de saber o que tem de bom para fazer neste final de semana, Maria Vitória.
E se você ainda não se programou, não perde as dicas da nossa Agenda Cultural com Cláudio Lobato.
Belém do Pará celebra o aniversário de 80 anos do nascimento de Bob Marley com festa, reunindo grandes nomes da cena reggae do Pará. O reggae é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e Belém foi uma das primeiras cidades do Brasil a receber o reggae. E a festa começa hoje, às 5 da tarde, no Templo de Já, no Beco do Carmo, Cidade Velha, e segue amanhã no Jimmy Bar, Rodovia do Tapanã, número 7, próximo à rotatória.
Égua do fezão cheiroso, vovó Maria mandou chamar.
É fevereiro e a roda de samba Fé no Batuque bota o bloco na rua, com as participações especiais de Marta, Mariana e Adriana, presença da madrinha Tia Leitão e discotecagem do DJ Jack Sainha, participação dos DJs Kelvin Monteiro e Márcio Lins. Vai ser hoje, às 8 da noite, na Praça Visconde do Rio Branco, na Rua Gaspar Viana, com Travessa Futuro Guimarães. Fica bem em frente à Igreja das Mercês, no bairro da Campina.
Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará, estou pensando em você.
No domingo tem Gigi Furtado, no Oásis de Betânia. Show em homenagem à cantora Maria Bethânia, uma das grandes intérpretes da MPB. Tem participações especiais de Eduardo do Norte e Pelé do Manifesto. Vai ser na Casa do Faulo, domingo, às 9 da noite. Rua Aristides Lobo, 1061.
Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Iansã.
A escritora Ingrid Louzeiro lança o livro Dindi e Suas Aventuras no Malilô de Aruanda. A obra conta a história de uma menina marajoara que vive grandes aventuras com sua amiga, a cobra Dan, que repassa a Dindi os ensinamentos vindos de Aruanda, um território ancestral. A obra tem o apoio da FADESP e já está disponível para venda. Então, agende-se e boa diversão. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:43.
7:43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
As notícias do esporte com destaque para Remy Paissandu ao vivo com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã com José Vieira e Maria Vitória.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo e a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, tempo chuvoso de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão é de tempo chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Marajó, a previsão de tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde, noite sem chuva. Em breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. Jornalismo de qualidade com responsabilidade.
7:45.
7:45.
Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio ao vivo para falar de Remy Paissandu. E a gente começa com o Clube do Remo, que deu vexame na Copa Verde, já foi eliminado jogando no Baenão. Que coisa, hein? Porque ontem o Paysandu escapou, né? E o Clube do Remo ontem não conseguiu passar aí para outra fase da Copa Verde. Alexandre Santos, o que está acontecendo com Remo e Paysandu? Bom dia, Alex.
Bom dia para você, José Vieira, Maria Vitória e ao nosso operador do horário Paulo, Sérgio Pompeu. Jogo de portões fechados. Para toda sorte, o torcedor do Remo não sofreu dentro do estádio ontem, porque não poderia e não foi ver o vexame do Remo quando o Leão Azul fez a estreia na Copa Verde, jogando no Baenão diante do São Raimundo de Roraima. Perdeu de 4-3 nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal. Os gols saíram no primeiro tempo. O time visitante marcou primeiro com Belão aos 17. O Remo empatava com Adailton de pênalti aos 22. A decisão da vaga foi para os pênaltis. E aí, deu São Raimundo 4-3. Perderam para o Leão Azul. Chutaram e não converteram. Pavani e Felipe Vizeu, os maiores salários do clube. O jogo foi comandado pelo auxiliar técnico Flávio Garcia, porque o titular, o técnico Rodrigo Santana, está suspenso pelo STJD. E por esse motivo ele não ficou à beira do gramado. Flávio Garcia foi ouvido pela reportagem após o jogo.
A gente não esperava, não queria, mas é, como você falou, realmente a gente, no primeiro tempo, abusou muito da lateral, a gente pouco usou o Pedro Castro e o Jaderson por dentro, a gente usou muito o Sávio, o Marcelinho, e quando chegava no fundo a gente estava pisando muito leve na área, né? Só tinha o Ítalo ali praticamente, o Adailton abria muito, o Maxwell também estava muito fora da área, mas ainda assim a gente teve o domínio do jogo, era natural, eles se fecharam muito, eles tentaram fechar muito por dentro ali, tentaram até fazer uma marcação individual no Castro e no Jaderson. É lógico que a gente, pela qualidade dos nossos atletas, a gente tinha que conseguir criar mais por dentro, né? A gente não conseguiu, apesar de ter tido mais chances, ter tido mais volume de jogo, a classificação não veio. A gente entende a chateação de todos, a nossa comissão técnica está muito chateada também.
Pois é, agora o pensamento é com a Tuna Luso Brasileira neste domingo às 18 horas no Mangueirão, jogo com a direção de Delson Fernando Freitas da Silva. No VAR, o trabalho do árbitro Fernando Nascimento Filho. Maria Vitória.
E a delegação bicolor embarca amanhã para o jogo de domingo com o Bragantino. É isso mesmo, Alexandre?
Paysandu!
O Paysandu está classificado à terceira fase da Copa Verde, tendo como adversário a equipe do Manaus, que ontem eliminou o Águia de Marabá 3-2. Paysandu e Manaus irão fazer dois jogos, ida e volta. O time bicolor trabalha para o confronto deste domingo às 15h30 no Diogão, lá no município de Bragança. A federação designou o árbitro Marco José Soares de Almeida para comandar o espetáculo. Lá em Bragança, Maria Vitória e José Vieira, não teremos o VAR. O atacante Rossi, ele tem 31 anos, é natural do estado do Pará, do município de Prainha. Mostra-se feliz com seu desempenho, já tendo marcado 3 gols.
Eu me preparei muito esse fim de ano que passou, antes de assinar com o Paysandu. Já vinha trabalhando, treinando forte, dieta, acompanhamento do nutricionista, para eu chegar no clube que eu assinasse, chegasse bem. Fiz uma pré-temporada meio que rápida, mas também já estava, como eu falei, já estava treinando forte. Meu início, estou muito feliz com o meu início, obviamente que ainda não estou 100%. Feliz pelo momento, feliz pelos gols, feliz em poder estar ajudando. Obviamente que a gente precisa melhorar coletivamente. Esses jogos que a gente venceu, não convenceu, e todo mundo tem essa ciência disso, todo mundo tá com esse mesmo pensamento de que podemos melhorar mais um pouco. Temos uns dias aí para trabalhar, até pegar o Bragantino fora de casa, e a gente espera fazer um grande jogo lá e engrenar uma sequência aí de vitórias para chegar bem no clássico.
Pois é, tá aí o Rossi, um dos artilheiros do Paysandu. A delegação bicolor embarca amanhã após o almoço com destino a Bragança para o jogo deste domingo. O Paysandu hoje ocupa a segunda posição na classificação com 9 pontos. O Bragantino está na terceira posição, também 9 pontos, ambos brigando pela classificação à segunda fase do Parazão. Lembrando que entre os 12, os 8 melhores se classificam para a fase seguinte. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remy Paysandu aqui no Jornal da Manhã. E a gente continua falando de esporte do Parazão Bampará 2025, agora com Bruno Barbosa.
Capitão Poço!
Iago, de 29 anos, jogou todas as 4 partidas da Laranja Mecânica até aqui nesse Parazão. Mesmo achando bom ter empatado com o Remo na última segunda-feira por 2-2, o zagueiro acredita que o Capitão Poço poderia ter tido uma sorte melhor no jogo.
Pontuamos contra o Remo, que é o líder do campeonato. Poderíamos ter saído com a vitória, um descuido ali, tomamos o gol. Mas é isso, levantar a cabeça, temos o jogo agora sábado, concentrar, focar para sair vitorioso. Cara, fora de casa foi uma boa partida, né? Acho que esse jogo de hoje serve de exemplo pra gente na competição. Tivemos 2 jogos em casa, pontuamos, mas não vencemos, nem empatamos. Então, esse jogo de hoje que sirva de exemplo, que nos próximos jogos a gente possa sair vitorioso.
Tuna!
Lembrando que neste domingo tem clássico Tuna e Remo, 5ª rodada do Parazão Bampará 2025. Jogo com total transmissão da equipe 93, aqui na sua Rádio Cultura. E lembrando, para quem quer acompanhar o jogo do estádio, das arquibancadas, ingressos à disposição no Souza, de forma presencial e online também. Então, anote aí, cadeira lado B até hoje, R$30, e a partir de amanhã, R$40. Cadeira lado B, meia entrada, R$20. Lembrando que as gratuidades, no caso idosos e pessoas com deficiência, até hoje, somente na sede da Tuna.
Independente!
Em Tucuruí, depois da saída do técnico Wallace Lemos, ninguém até agora anunciado como novo treinador. Detalhe que houve uma mudança, viu? Samuel, auxiliar técnico permanente, não comanda mais a equipe interinamente. Ele segue sendo auxiliar agora do preparador físico, Leandro. É isso, então o Independente, comandado pelo Leandro, nesse clássico do Baixo Tocantins, no próximo sábado, também conhecido como amanhã, 4 da tarde, no Navegantão. E depois do Wallace ter saído, outros 2 saíram também, viu? O zagueiro Kleberson Ilustre e o atacante, o ponta, Eric. No caso do Kleberson Ilustre, 35 anos, ele fez 4 jogos esse ano pelo Independente, ou seja, jogou tudo até então. E o Eric, atacante, 24 anos, atuou em 3 partidas, marcou 1 gol. Então, os 2 cartas fora do baralho do elenco do Galo Elétrico. Será que eles também brigaram aí com o Wallace Lemos? É, rapaz, situação complicada. Mas é isso. Lembrando que os ingressos à venda também promocionais, R$20 até hoje, amanhã, 30 para o jogo em Tucuruí. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
A PAD Pará hoje na Superliga B de voleibol. Os detalhes você ouve na reportagem de Manuel Alves.
A Associação para o Desenvolvimento do Esporte, a PAD, volta à quadra hoje para jogar fora de casa pela Superliga B de voleibol adulto masculino. É a PAD e Nord Vôlei do Ceará, no ginásio Aécio Borba, às 18h. Até agora, a PAD já fez 8 jogos. Tem 4 vitórias e 4 empates. Com isso, está em 7º lugar na classificação da Superliga B, com 12 pontos. Pelo regulamento da Superliga B, os 8 melhores dessa fase passam para a próxima etapa da competição. E os 4 últimos colocados vão cair para a Superliga C do ano que vem. A PAD é a única equipe do norte do Brasil nessa Superliga B, que é como se fosse a Série B do futebol. A campanha da APAD até agora pode ser considerada boa, uma vez que, se essa fase terminasse hoje, a equipe comandada pelo técnico Miguel estaria classificada para a próxima fase. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:55.
7:55. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Maria Vitória Eggs.
Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um ótimo dia para você.
Um bom dia a todos e até segunda.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.